Europa social em Gotemburgo, o clima do planeta em Bona, a tragédia humanitária vista por quem é do Iémen, uma portuguesa num campo de refugiados dos Rohingya, a revolução de João Lourenço na Corte Angolana, golpe ou nem por isso no Zimbábue, a Colômbia depois da visita de Juan Manuel Santos a Portugal. Jean-Claude Juncker convocou os líderes de governos e de Estado da União Europeia para uma cimeira na Suécia sobre a Europa Social, a primeira cimeira social a este nível na União Europeia nos últimos 20 anos. Vamos ouvir já daqui a pouco a enviada especial da Antena 1, Andréa Neves. É preciso ação, mesmo sem Trump, ou apesar de Trump, ideia central da cimeira do clima em Bona, porque é preciso salvar o planeta. Vamos ouvir a enviada especial Rosário Salgueiro. Duas tragédias humanitárias dos tempos atuais em destaque neste Visão Global, a crise com os refugiados Rohingya, sitiados na zona de fronteira entre Myanmar, de onde foram expulsos, e o Bangladesh, com dificuldades em garantir condições. Já há mais de 600 mil pessoas que chegaram desde finais de agosto. Converso com a jornalista Helena Ferro Gouveia, que está no terreno, num dos campos de refugiados Rohingya. José Manuel Rosendo entrevista dois homens que vieram do Iémen denunciar o papel da Arábia Saudita num país com vários milhões de pessoas em risco de fome severa. A chuva de exonerações em Angola. Roberto Mugabe é também, de certa forma, exonerado pelos militares no Zimbábue, também neste Visão Global. Na semana em que o Nobel da Paz, Juan Manuel Santos, esteve em Portugal, conversamos com um investigador português que se tem dedicado a este país sul-americano, João Valde Sousa, e com Samantha Mateus, a capitão do Exército, que entregou ao presidente colombiano a última arma das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Os líderes europeus reuniram-se sexta-feira em Gotemburgo, na Suécia, para uma cimeira social, garantir emprego justo, igualdade de oportunidades e um crescimento inclusivo. Enviada especial da Antena 1, Andréa Neves.
Ser mais social, mais justa, mais equilibrada e equitativa é o que as instituições europeias e os chefes de Estado e do Governo dos 28 querem como prioridades para a agenda da União. O Presidente da Comissão Europeia começou o mandato com esta promessa. A Cimeira de Gotemburgo fica para a história como um primeiro passo. A assinatura dos 20 princípios do Pilar Social Europeu é apenas o princípio, mas é.
É uma longa lista de intenções, de convicções e de princípios, mas eu não quero que estas questões em que estamos de acordo sejam consideradas pelos críticos, e são muitos, como um poema. Não é um poema, é um programa. Um programa de princípios primeiro e de ação depois.
Primeiro os cidadãos. O lema é repetido por todos e é para aplicar também e sobretudo à vida laboral. Melhores empregos, um salário mínimo como valor fundamental europeu, retribuições mais justas, igualdade de oportunidades, formação profissional e proteção social em todas as idades e ainda um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Uma nova visão, uma nova Europa que o primeiro-ministro português António Costa saúda.
Tivemos muitos anos a olhar para a economia, muitos anos a olhar só para as finanças e é importante olhar para as pessoas, para as suas necessidades. Se quisermos ser competitivos, temos que investir na educação, na formação ao longo da vida, no combate ao desemprego, na resposta ao drama do desemprego juvenil. E acho que a Europa hoje ter concentrado nesta dimensão e proclamado este pilar social é um primeiro passo muito importante.
Difícil? Talvez, admite-se, mas à vontade. O primeiro-ministro da Suécia diz que o mercado único não se pode basear numa concorrência de salários baixos.
É tempo de colocarmos as pessoas em primeiro lugar. Por isso, analisar assuntos como a igualdade, o desemprego, práticas laborais injustas, não é apenas moralmente certo, é a coisa mais inteligente a fazer, porque vai impulsionar a produtividade e dar força à nossa economia.
Angela Merkel faltou à cimeira, justificou-se com questões internas relacionadas com as negociações para a formação do governo alemão. Os 20 princípios do Pilar Social Europeu vão ser ser agora trabalhados pelas instituições e pelos Estados-membros. Depois vão ser transformados em diretivas europeias e hão de ser transpostos para as leis nacionais. A declaração foi assinada na Suécia, o país que tem um índice das Nações Unidas considerado como o que mais contribui para a sociedade global em áreas como as da igualdade, saúde, bem-estar, proteção social e prosperidade.
Um trabalho da enviada especial Andréa Neves. Boa tarde, embaixador José Cotileiro.
Boa tarde.
Não deixa de ser sintomático que a União Europeia não tenha uma cimeira social, ou o que lhe tenha decidido chamar assim há 20 anos. Diz alguma coisa sobre os políticos e as políticas a que a União Europeia tem ou não dado prioridade?
Diz com certeza muito e diz também uma coisa, que agora fez-se. E fez-se em grande parte, quase inteiramente, porque o atual Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, que foi, como se sabe, Primeiro-Ministro do Luxemburgo, tem há muitos anos a ideia de que isto era uma parte que devia ser uma parte fundamental da construção europeia.
Juncker aposta no pilar europeu dos direitos sociais, aliás, acordado este ano entre as instituições da União Europeia. Mas depois é preciso ver que efeitos tem na prática, nas decisões dos governos.
Pois, isso é o que se vai ver. Não há aqui nada legalmente obrigatório, quer dizer. A cimeira que houve há 20 anos foi no Luxemburgo. Tenho dito muitas vezes que é muito bom ter um triplo A na economia, mas era preciso ter também um triplo A social. E isso não existe. E vamos assistir, com certeza, a alguma implementação destas coisas, porque a situação é complicada. A gente sabe que no mundo inteiro, não é só na Europa, há um fosso que se abre cada vez mais entre ricos e pobres. Há um descontentamento muito grande. E tudo quanto se puder fazer para tornar a vida possível e agradável, se possível, nos vários países, vai ter que ser feito. Há muito descontentamento e isto poderá mostrar que a Europa como tal, a União Europeia, o facto dos países pertencerem a este grande grupo, também tem um papel, também tem a possibilidade de melhorar a vida das pessoas.
Os europeus descuram os direitos sociais, mas também a defesa da Europa. Está agora em cima da mesa uma proposta de estrutura europeia de defesa, mas há 5 países, entre os quais Portugal, que ainda não assinaram.
É uma coisa, para mim, a meu ver, muito grave, porque os países, quer dizer, o Reino Unido vai sair da União Europeia, de maneira que não se mete nesta tal coisa, mas todos os outros, com as exceções seguintes, quer dizer, uma é Malta, que era um país não alinhado, que não é membro da NATO, quer dizer, e não se esperava nunca que entrasse nisto. A outra é a Dinamarca, que tem objeções firmes a entrar em questões de defesa, entrar em tudo quanto que seja defesa na própria União Europeia, e isso tem que ver com um velho reflexo de dinamarquês de defender a NATO contra possíveis tentativas de alternativa europeias, coisa que há muitos anos a França gostava de fazer. E tentou várias vezes a ideia de uma construção de uma defesa europeia que fosse independente, quase concorrente com a da NATO. Isso nunca teve nenhuma viabilidade nem nenhum futuro. Mas neste momento a questão não é essa. Neste momento os europeus têm muito menos segurança, muito menos garantia de que os Estados Unidos estejam sempre dispostos a intervir se vier a haver razão para isso. E têm que gastar mais eles próprios com a sua própria defesa.
Mas isso não pode ser feito no quadro da NATO? Esta nova estrutura não pode ser uma duplicação de meios ou de estruturas? Passo a redundância.
Não é uma duplicação de meios ou de estruturas. Eu, por exemplo, fui secretário-geral da União da Europa Ocidental durante 5 anos. E a minha principal preocupação durante todo esse tempo foi impedir que houvesse duplicações desse género. E tudo quanto se fez, fez-se coordenado com a NATO. Mas no mundo que existe hoje, em que provavelmente em muitas coisas os americanos talvez não estejam dispostos a entrar eles, embora deem depois o seu apoio, estejam por aí, é preciso que os europeus articulem seus vários meios para solidificar a defesa de cada um de nós. Isso é de uma grande importância. E Portugal não estar logo, eu não percebo porque é que acontece. Acho grave. Portugal, repara, é um país fundador da NATO, signatário do Tratado de Washington em 49. Nós só pudemos entrar para o que hoje é a União Europeia quando passámos em 76 a ser formalmente uma democracia. Mas, nas questões de defesa, nós estivemos lá desde o princípio porque isso era muito importante. E somos um membro respeitado. Ora, se não entramos nisto, ou se achamos que não é a altura de fazer coisas europeias, vamos reforçar uma visão que aumenta muito, que está em riscos de se tornar mais importante do que tem sido até agora, de que a gente está na Europa só porque isso nos dá jeito, só porque isso nos dá uns dinheiros, só porque isso nos dá umas ajudas. Ora, não é isso. Não é isso. A gente está porque isto convém a muitas coisas da nossa defesa, da nossa segurança, mas porque pressupõe também que nós contribuímos para a segurança dos outros. De maneira que Portugal não estar, sem qualquer dúvida, e no primeiro momento nisto, é para mim um sinal de incompetência política muito grande. E, infelizmente, tanto quanto eu percebo, a oposição não tem estado a ajudar nesta situação. E devia ajudá-lo, porque é mais importante garantir segurança e previsibilidade na nossa capacidade de defesa do que os jogos políticos internos por razões de poder puramente local.
Encerrar centrais termoelétricas até 2030 para reduzir as emissões de carbono, criar um seguro mundial para prevenir e pagar as alterações climáticas, ideias da Cimeira do Clima em Bona, Rosário Salgueiro, enviada especial da Antena 1, tratou sobretudo de aprofundar aquilo que tinha sido decidido em Paris.
Foram duas semanas em Bona, milhares de horas de negociações, em confronto diferentes estratégias políticas, diplomáticas e económicas para lidar com as alterações climatéricas. Esta cimeira do clima de Bona foi presidida pelas Ilhas Fiji. O primeiro-ministro de um país já muito atingido pelas alterações climáticas disse que foi um sucesso.
Estamos a fazer bons progressos no Acordo de Paris.
Desde o primeiro minuto, olhos postos nos negociadores americanos, agora que Donald Trump insiste em sair do Acordo de Paris. Judith Garber, a delegada americana, assegurou que os Estados Unidos continuam empenhados em melhorar o ambiente.
O presidente Trump tornou clara a posição americana relativamente ao Acordo de Paris, mas apesar de ele ter indicado que os Estados Unidos querem sair logo possível, mantemos aberta a possibilidade de voltar a entrar mais tarde.
Os Estados Unidos estiveram nesta conferência de Bona com pé dentro e com pé fora, mas mais de 20 países, entre eles Portugal, deram um passo importante para a sustentabilidade do clima. Decidiram, em conjunto, encerrar até 2030 várias dezenas de centrais termoelétricas. Portugal tem duas destas centrais que recorrem ao carvão, uma no Pego e outra em Sines. João Matos Fernandes, o ministro do Ambiente, assumiu esse compromisso pelos portugueses.
As centrais termoelétricas vão certamente ser encerradas em Portugal, assim que também tenhamos a capacidade de poder produzir a energia a partir de fontes alternativas, que garante poder fazê-lo sem sobressalto. Agora, é muito importante o compromisso que Portugal vai hoje assumir no Coal Free 2030, com outros países que, tal como Portugal, estão na linha da frente destes compromissos, o Canadá, o Reino Unido, a França, a Holanda, a Nova Zelândia, que é exatamente esse. Em 2030, não existirá produção de eletricidade em Portugal a partir do carvão.
Outro acordo importante, o de um seguro mundial para fazer face às consequências das alterações climatéricas, era esperado há 2 anos. Foi assinado em Bona com grande festejo dos países em desenvolvimento que mais sofrem com catástrofes naturais. Os 7 países mais ricos do mundo, o Banco Mundial e o Real Banco de Inglaterra, serão os grandes financiadores do Fundo de Garantia deste seguro. Mais um passo para uma missão urgente, de acordo com o presidente francês, Emmanuel Macron.
Se o aquecimento global em 2100 for de 3 graus, como será se nos mantivermos como estamos hoje? Teremos que aceitar tacitamente que algumas populações representadas nesta cimeira vão desaparecer. Não queremos isso.
Macron assumiu-se guardião do Acordo de Paris assinado em 2015. Para os alertas dos cientistas não caírem no esquecimento, o presidente francês promove já em dezembro uma nova Conferência do Clima em Paris.
Rosário Salgueiro, na Cimeira do Clima, em Bona, Alemanha. Nobel da Paz 2016, Juan Manuel Santos, o presidente colombiano, esteve esta semana em Portugal.
Sempre recordarei a pessoa que me entregou a mim a última arma. Fue una portuguesa, una oficial portuguesa que estaba en la misión de Naciones Unidas.
Boa tarde, capitão Samantha Mateus. Está ainda em missão na Colômbia, na cidade de Popayán. Recorde-nos, por favor, como foi esse momento em que se encontrou com o presidente Juan Manuel Santos.
Sim, eu estava no primeiro posto em que fazia-se o circuito de toda a inabilitação das armas e fiquei eu e outra companheira minha da Argentina. começámos a iniciar todo o processo de verificação. Não existia nenhuma munição na câmara, desmontagem de todas as partes móveis do armamento. E nesse momento o Presidente Santos pediu para ser ele a entregar a última arma para ser inabilitada. E foi um momento muito simples, ocorreu muito rápido, porque calhou-me a mim, poderia ter calhado a outra pessoa qualquer e não sei, foi fantástico poder ser a pessoa que entregou a última arma ao Sr. Presidente, foi uma grande honra.
Ou seja, o adeus às armas das FARC passou literalmente pelas suas mãos. Que arma era essa, já agora?
Era uma AR-15, uma arma semiautomática de calibre 5.56, que tinha vindo de uma das últimas caletas que foram entregues pelas FARC.
Samantha Mateus, como é que tem sido a experiência de participar nessa missão das Nações Unidas na Colômbia?
Tem sido muito boa. Realmente o país é fantástico. Esta missão de paz com as FARC-EP é muito humana, tem sido muito agradável. Eu estive inicialmente numa zona verdal, com a recepção das FARC e o processo de entrega deles à equipa do mecanismo de verificação. Depois tive a oportunidade fantástica, e sim, também foi uma honra poder estar em todo o processo de inabilitação. Todas as armas basicamente passaram ali e todas as armas foram destruídas, e saber que elas não vão fazer parte deste conflito nunca mais é uma experiência fantástica.
Nesse processo de receber as armas de antigos guerrilheiros, encontrou nas pessoas otimismo em relação ao desenrolar do processo ou alguns receios e resistências?
Houve muita tristeza. Realmente via-se os ex-combatentes entregarem as suas armas com um sentimento de ver que estão a cumprir, porque estão a cumprir o acordo e estão a sentir que estão a fazer parte realmente do fim deste conflito de 53 anos, mas também uma nostalgia de que estão a entregar o seu fuzil, e para eles é um sentimento muito, muito triste, e via-se muita gente que chorava. Cada guerrilheiro que vinha entregar a arma chorava e ia com uma tristeza profunda de estar a entregar a sua arma, mas faziam-no com a convicção de que estavam a fazê-lo por uma Colômbia melhor.
E a Samantha Mateus, enquanto pessoa que tem estado no terreno a trabalhar e a observar esse processo, está otimista em relação à estabilidade da paz no país?
Sim, eu acho que este é um marco muito importante na história da Colômbia. Realmente foi um conflito muito duro, com muita violência, morreu muita gente, prejudicou muita gente. Muitas pessoas tiveram que largar as suas casas, fugir, deixar tudo, terras, casas, o que tinham construído numa vida, e a vida na Colômbia é muito dura, principalmente nas zonas rurais, que eram das FARC, que tinham a sua zona de ação, e vê-se que há uma grande mudança na Colômbia. Isso nota-se quem está no terreno, há uma sensação de paz, o que eles por vezes dizem que é uma paz estranha, porque não estão habituados, e neste último ano, principalmente, um pouco depois da assinatura do acordo, mas agora, este último ano, nota-se muito essa sensação de paz. Há uma calma estranha, que eles dizem que se vive na Colômbia. Mas eu acho que é uma calma que se vai traduzir em maior segurança e melhor vida na Colômbia para um colombiano. Será muito bom.
Muito obrigado, Samantha Mateus. Bom regresso a Portugal. A capitão do Exército Português acabou por ser protagonista desta semana, por ter sido mencionada pelo presidente Juan Manuel Santos na visita a Portugal, ao dizer que foi uma portuguesa que aqui ouvimos que lhe entregou a última arma das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Quem estuda o processo de paz colombiano a fundo é João de Valde Sousa, doutorando em História, Defesa e Relações Internacionais num programa que é uma parceria entre a Academia Militar e o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Boa tarde, João de Valde Sousa. O que é que podemos dizer sobre este momento atual? Sabemos que Juan Manuel Santos conseguiu um acordo de paz histórico, pondo fim a uma guerrilha que era das mais antigas no mundo. O conflito colombiano provocou dezenas de milhares de mortos, mas atualmente como é que está o processo?
Boa tarde, em primeiro lugar, e obrigado pelo convite. Eu penso que neste momento podemos classificar o processo conforme as expectativas que tivermos. Estávamos à espera que, passado pouco mais de um ano, estivesse já tudo resolvido, então estamos bastante frustrados. Mas se, por outro lado, consideramos que aquilo que já foi alcançado, onde se destaca a desmobilização dos guerrilheiros das FARC e o seu desarmamento, que é os pontos principais, então temos que entender que isso é algo bastante positivo. Parece-me que neste momento temos que olhar para o processo de paz na Colômbia como uma situação de copo meio cheio e copo meio vazio. Os que queriam que já tudo se tivesse resolvido veem a situação bastante aquém das suas expectativas.
Até porque depois do acordo de paz houve o chumbo no referendo ao mesmo acordo e, portanto, da parte do governo teve de haver cedências perante a parte política mais conservadora, digamos assim, que era contra o acordo com as Farc.
Exato, e isso lançou bastantes dúvidas sobre se o acordo iria mesmo adiante. Conseguiu-se nessa altura, acolhendo algumas propostas da oposição, refazer o acordo e assinar um novo acordo que vai fazer sensivelmente agora um ano, no dia 24 de... Vai, aliás, fazer um ano no dia 24 de novembro.
Portanto, nesta semana, na próxima...
Na próxima semana, exatamente, sim. Como lhe disse, os maiores feitos deste processo de paz foi efetivamente retirar uma das guerrilhas mais antigas da América Latina, as Farc, do conflito armado interno, e foram cerca de 10 mil os desmobilizados. E também foram entregues cerca de 9 mil armas das Farc, e conforme já referiu, com a ajuda das Nações Unidas, onde o nosso contingente, onde estiveram 14 elementos, se integrou.
Esta semana houve uma novidade que pode ser um avanço importante. O Senado colombiano, embora ainda careça de aprovação pela Câmara Baixa do Congresso dos Deputados da Colômbia, mas o Senado aprovou finalmente a lei que regula a justiça transicional, na Colômbia, que é considerado uma pedra-chave de todo o processo de paz.
É, precisamente. A JEP, ou seja, a Justiça Especial para a Paz...
Porquê que é tão importante? Como é que vai funcionar?
Porque isso vai permitir que não só os ex-guerrilheiros como ex-militares e civis possam se apresentar voluntariamente a esse tribunal e possam depois dizerem aquilo que fizeram durante o conflito armado, e a partir daí poderem então submeterem-se a uma justiça especial.
Onde... Uma justiça especial, mas que não é uma justiça especialmente dura, são penas alternativas. Não é?
Exatamente. Porque aqui o que interessa principalmente é tentar saber o que aconteceu para que as vítimas do conflito, e quando estamos a falar de vítimas não estamos só a falar dos mortos e dos feridos, estamos também a falar de um número elevadíssimo de deslocados, que são cerca de 7, 8 milhões, e também dos desaparecidos, esse é um número muito elevado, de 45, as estimativas mais baixas, até há quem diga que há cerca de 65 mil desaparecidos, que importa saber o que aconteceu a essas pessoas para que os familiares tenham paz de espírito e possam saber finalmente o que aconteceu aos seus entes queridos.
Ou seja, enfrentar o passado para permitir a reconciliação, no fundo.
Exatamente. E isso é um dos aspectos mais importantes e o mais difícil de alcançar sempre num processo de paz, particularmente num conflito que durou tantos anos e que causou tanto sofrimento àquele povo.
Poderemos dizer que o grande desafio nesta altura para a sociedade colombiana é a forma como vier a lidar com a integração das Farc no sistema político?
Esse é atualmente um dos grandes desafios. Os campos onde eles anteriormente estiveram reunidos para se desarmarem estão atualmente transformados em espaços onde está a ser dada formação profissional, porque essas pessoas, muitos deles, nunca fizeram mais nada na vida do que serem guerrilheiros na selva, e portanto é um tremendo desafio integrar essas pessoas numa sociedade ativa.
É um desafio também para os próprios antigos membros da guerrilha, das Farc e de outros grupos guerrilheiros da Colômbia, mas também para os setores políticos mais conservadores que são contra essa integração.
Exato. É preciso referir...
Familiares, setores políticos e associações familiares de vítimas, do terrorismo, etc.
Sim, temos aqui uma situação que está a preocupar todos, que é exatamente o assassinato em número crescente de líderes sociais em que se encontram entre eles os defensores de direitos humanos, ativistas políticos, sindicalistas, líderes locais de camponeses, porque já anteriormente houve um processo de tentativa de integração das Farc na vida política que correu de uma forma sangrenta, muito, muito má, nos meados dos anos 80, até sensivelmente meados dos anos 90.
Consegue estar confiante em relação ao futuro da Colômbia?
Essa pergunta é uma pergunta que eu, para lhe responder com o coração, eu digo-lhe que sim, mas para responder com a cabeça já não posso estar tão confiante. Eu parece-me que tudo se vai jogar, ou muito se vai jogar no próximo ano, quando ocorrerem em março as eleições para o Congresso, onde as Farc já têm garantidos 10 lugares na soma das duas câmaras. E depois parece-me que as presidenciais que irão ocorrer em maio serão absolutamente decisivas, porque o presidente na Colômbia, no sistema político colombiano, tem um lugar central e será ele que poderá fazer avançar ou perigar o processo de paz.
E Juan Manuel Santos ainda se pode recandidatar a um novo mandato?
Não, senhora, não. Ele não se pode recandidatar. E também, mesmo se recandidatasse, não teria a menor hipótese, porque ele está com índices de aprovação baixíssimos, principalmente devido à condução da economia, que é, como é habitual, é o assunto que com mais frequência preocupa todos os povos.
Apesar de estar da previsão da economia colombiana para este ano ser de uma subida de 2 pontos percentuais.
Exatamente. E espera-se também que, com este processo de paz entre o governo e as Farc, estima-se, segundo alguns estudos de caráter económico, que tenha um impacto no crescimento do PIB de cerca de 1% ao ano.
Mas, de qualquer forma, Juan Manuel Santos, podemos dizer, é provavelmente nesta altura bem mais popular fora da Colômbia do que na Colômbia.
É, exatamente. À semelhança daquilo até curiosamente que sucedeu com Gorbachev. Aliás, ninguém neste momento quer o apoio do presidente Juan Manuel Santos para a corrida presidencial que já se começa a desenhar. Mas há uma sondagem que saiu, salvo erro, o mês passado, que apontava para algo de preocupante, porque a maioria dos inquiridos diziam que votariam em quem o ex-presidente Álvaro Uribe recomendasse, e isso não é nada bom para o processo de paz, pois o Álvaro Uribe é o líder dos que não concordam com o modo como este processo de paz foi firmado com as Farc.
João, muito obrigado por ter vindo à Visão Global.
Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado. Boa tarde.
E agora, com o jornalista Carla Pinto, uma das maiores tragédias humanitárias do nosso tempo.
Desde o final de agosto que o exército birmanês terá cometido assassinatos, violações, prisões arbitrárias e incendiado casas em centenas de aldeias habitadas pela etnia minoritária Rohingya no norte do estado de Rakhine, na costa ocidental da Birmânia. A organização Human Rights Watch esteve num campo no vizinho Bangladesh, onde já chegaram 600 mil refugiados Rohingya. Entrevistaram mulheres, jovens, representantes de organizações humanitárias, elementos da agência das Nações Unidas e do governo do Bangladesh. Os testemunhos afirmam que os atacantes eram membros uniformizados das forças de segurança birmanesas, quase todos militares.
Os militares entraram na minha casa às 10 da noite, cercaram-nos e pegaram fogo à casa. Os meus pais morreram dentro da casa a arder.
Os soldados mataram pessoas à frente da família, atiraram crianças e idosos para dentro de casas que tinham acabado de incendiar e fizeram violações em grupo, diz Sky Wheeler, da Human Rights Watch.
Uma das formas usadas para proceder a esta limpeza étnica foi a violação. A violência sexual foi usada para aterrorizar mulheres e raparigas, individualmente, mas também comunidades inteiras, deixando-as traumatizadas, cheias de memórias de medo, com medo de voltar a casa.
As autoridades da Birmânia rejeitam as acusações, dizem que não há provas nem relatórios. A Human Rights Watch defende que, assim sendo, o governo da Birmânia deve cooperar com os investigadores internacionais do Conselho de Direitos Humanos da ONU e permitir o livre acesso ao estado de Rakhine.
São mais de 600 mil pessoas que chegaram ao Bangladesh, expulsos de Myanmar. Boa tarde, Helena Ferreira Gouveia. Tens estado no terreno, em campos de refugiado Rohingya, como Balu Kali. Estás a trabalhar com a Academia da Deutsche Welle, a Rádio Pública Alemã, num projeto de formação profissional a jornalistas do Bangladesh, a ajudá-los a lidar com situações complexas como essa aí na fronteira. É a quinta vez que estás nesse país só este ano. O que é que tens visto nessa zona do Bangladesh em particular? Como é que os refugiados Rohingya aí chegam? Em que estado é que chegam a essa zona de fronteira?
Temos pessoas que têm caminhos a pés de 15, 20 dias, que fugiram, tanto do Rakhine e das várias zonas do tanto de Rakhine, onde têm estado a ser perseguidos, portanto, pelo exército de Myanmar. fogem a pé, chegam à margem do NAP, portanto do rio, atravessam o NAP para o outro lado e depois, portanto, chegam ao Bangladesh, onde muitas vezes continuam a pé até aos campos, ou então aí já conseguem arranjar transporte de campeão ou com um tuk-tuk, com um rickshaw, há várias formas de transporte. As pessoas chegam aqui, olha, num estrado gravíssimo de subnutrição, têm estado a chegar aos hospitais, por exemplo, homens com pouco mais de 40 quilos, com 30 e poucos quilos, portanto há problemas gravíssimos de fome, começou do lado da fronteira de subnutrição, e temos problemas, e há aqui problemas muito sérios de saúde mental, porque tens que imaginar que estas pessoas viram as suas aldeias a ser queimadas, viram familiares a ser mortos à sua frente, a ser mortos com machetes, há milhares de mulheres e de meninas que foram violadas, algumas conseguiram sobreviver, outras não, portanto são pessoas que assistiram ao pior que se pode assistir, e eu já estive em muitos campos de refugiados e já vi muita coisa. E tem dimensões apocalípticas, é para tu imaginares, aqui toda a zona do Cox's Bazar e nos 12 campos há 1 milhão de pessoas. Portanto, quando você vê Cox's Bazar e quando começa a passar pela zona dos campos, o que nós vemos são uma espécie de favelas brasileiras, quem conhece a imagem das favelas, só construídas com bambu e com pedaços de plástico. Foram zonas que foram, é um relevo que foi sendo conquistado, ou seja, foi sendo feita a deflorestação, foram sendo feitos caldos nos quais estão a ser montadas, portanto, as tendas. Agora já há um pouco mais de estrutura, estão a ser montadas, portanto, casas de banho, está a fazer um esforço para conseguir ter algum saneamento. Há uma série de organizações não governamentais que estão a trabalhar localmente. Obviamente que as Nações Unidas, através da Unicef, do World Food Programme, etc., estão a tentar, portanto, também conferir alguma ordem. Agora nós estamos a falar de dimensões enormes e estamos a falar de pessoas com imensos problemas e, por exemplo, a questão da alimentação, a questão da subnutrição é gravíssima. Nós temos uma boa percentagem das crianças que estão subnutridas. A questão das doenças, 95% da água, a água extraída com bombas, está a ser consumida, é água que está contaminada, tem uma contaminação fecal. Portanto, nós estamos a falar de casos, que podemos ter aqui casos gravíssimos de saúde pública, ao nível das desenterias, da cólera, etc. Portanto, há aqui todo um potencial para que as coisas não corram bem, apesar de todos os esforços que estão a ser feitos.
Sabemos que o secretário-geral da ONU esteve na Ásia no início desta semana, terá pedido à líder birmanesa, Aung San Suu Kyi, para permitir o regresso dos refugiados, mas será que há condições para estas pessoas voltarem? O que é que encontrariam do lado lá da fronteira se
muito
voltassem?
Claramente não há. É assim, eu tenho falado com as pessoas com quem eu tenho falado, com os refugiados com quem eu tenho falado, todos eles me têm dito uma coisa: nós queremos voltar. Eles escaparam, porque escaparam a uma situação de violência, a uma situação de tortura, a uma situação muito gravíssima, mas todos eles dizem que querem regressar, que querem atravessar o rio e voltar, portanto, a Myanmar. Neste momento não estão reunidas as condições. A questão Rohingya não é uma questão de agora, é uma questão que tem 40 anos, que há 40 anos. Nós estamos a falar de um grupo, de uma minoria que não tem direitos e que é claramente discriminada. E estamos a falar também, isto está a acontecer e há várias organizações que o apontam, estamos a assistir a uma limpeza étnica. Portanto, enquanto a comunidade internacional não levar isto muito a sério, não colocar uma pressão sobre a junta militar, porque há que ser tem muito pouco poder, portanto, temos uma prémio Nobel com muito pouco poder, porque o poder, de facto, está na junta militar. Enquanto não for possível exercer essa pressão, enquanto não for possível garantir àquelas pessoas os direitos elementares que elas não têm, e que não é de agora, não têm há muitas, muitas décadas, será impossível pensar-se num regresso, apesar de ser aquilo que elas desejam também.
Vai ser possível processar a junta militar birmanesa por crimes contra a humanidade e genocídio?
Os crimes contra a humanidade estão cá, se vai ser possível, é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Agora é assim, eu vi, ninguém me contou, apesar da junta birmanesa e dos militares disserem que não fizeram nada, eu vi crianças com ferimentos de bala, eu vi raios-x onde estão as balas, eu falei com mulheres que me disseram que foram violadas. Portanto, ouvi isto na primeira pessoa. Todas as organizações no terreno, os Médicos Sem Fronteiras, portanto, os Médicos Sem Fronteiras, a Human Rights Watch, as Nações Unidas, a Unicef, toda a gente tem recolhido testemunhos de violações graves dos direitos humanos, violações que de facto se enquadram em crimes contra a humanidade, e há mais que uma organização. Até o próprio Museu Norte-Americano do Holocausto diz que estamos perante um caso claro de violações dos direitos humanos gravíssimas de crimes contra a humanidade.
Helena, certamente toda a gente que aí chega a esses campos de refugiados tem histórias impressionantes para contar. Sei que já escreveste sobre uma criança de 4 anos que chegou a um dos campos de refugiados. Queres contar essa história?
Quero contar, Ricardo. Há aqui nos campos muitos dramas e muitos dramas humanos e muitos deles passam-se com crianças. Há milhares de crianças órfãs e milhares de crianças que assistiram ao que nunca nenhuma criança deve ter assistido. Eu lembro-me de um caso de uma criança que chegou há poucos dias aqui aos campos e foi recolhida, portanto, por uma organização Bangladesh que trata sobretudo de questões de saúde e de saúde mental. Essa criança tem 4 anos, chegou pela mão de uma tia e foi a tia que contou a história da menina. E a história é uma história terrível. O pai, a mãe, a restante família foram mortos, tanto pelos militares como as machetes. A mãe, numa tentativa de proteger a criança, colocou a criança debaixo do corpo e morreu neste processo, morreu à machetada. Os militares, mesmo assim, ainda não satisfeitos, depois de terem morto a família, fizeram questão de cortar parte do braço esquerdo à menina. E a menina foi deixada assim, portanto, marcar as vítimas, que aliás é uma prática muito comum neste tipo de cenários, não apenas na Ásia, eu vi muito isto em África, que é deixar a marca do terror na vítima para recordar o que se passou e para demonstrar de que lado é que está o poder, por muito macabro. Este não é um caso único, há muitas crianças, há muitas pessoas aqui com feridas terríveis, há crianças com marcas, por exemplo, de queimaduras porque foram atiradas para o fogo ou porque foram queimadas quando queimaram as casas ou quando pegaram fogo às aldeias. O que se vê aqui são imagens terríveis que aí desse lado, no lado da geografia confortável, não se tem ideia do sofrimento destas pessoas.
É evidente que essas pessoas foram bem recebidas desse lado da fronteira, portanto, pelas autoridades do Bangladesh, mas já são mais de 600 mil pessoas em poucos meses. O país aguenta tanta gente, ou seja, não está o Bangladesh já também a sentir a pressão dessa vaga de refugiados?
É assim, de agosto para cá, chegaram as 600 mil pessoas que tu referiste. Neste momento, previsto que até ao final do ano, até dezembro, cheguem mais de 200 mil. Atualmente já estão no Bangladesh 1 milhão de refugiados Rohingya. Nós temos que ter atenção a uma coisa, apesar de toda a boa vontade, e os Bangladesh têm sido extraordinários, o Bangladesh é um dos países mais pobres da Ásia e o peso do acolhimento destas pessoas no produto interno bruto é de 0,1%. Parece pouco, mas para um país pobre é muito. Os doadores internacionais que fizeram promessas de ajudar o Bangladesh não têm estado a cumprir as promessas. Até este momento, só 7% daquilo que foi prometido em termos de verbas para o Bangladesh, para apoio aos refugiados de Rohingya, chegou. Portanto, é importante que a comunidade internacional também se mobilize. E esta semana estão a decorrer uma série de encontros. Portanto, hoje temos a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros no mão aqui. Vamos ter o Ministro dos Negócios Estrangeiros canadiano. Portanto, há uma série de diplomatas de países ocidentais que vêm aqui, que vão, portanto, aos campos para ver a situação com os seus próprios olhos. É importante que a comunidade internacional também tenha consciência disso e que apoie o Bangladesh. E eu queria só realçar uma coisa que me parece importante dizer. Se de um lado da fronteira nós temos militares a agir de uma forma terrível, de uma forma desumana, deste lado da fronteira nós temos o exército de Bangladesh a ter uma atitude perfeitamente humanitária. Eu lembro-me de uma senhora, de uma idosa, que foi transportada ao colo por elementos do exército, tanto do Bangladesh, que a transportaram ao colo, que lhe deram leite, que cuidaram dela, mas com uma delicadeza, uma coisa absolutamente comovente. E todos os relatos que eu ouvi de Rohingya que chegaram lá de cá e que contrariam um bocadinho as imagens que nós assistimos na Europa, portanto, com os refugiados sírios, onde nós tínhamos as autoridades, nomeadamente na zona dos Balcãs, a maltratar os refugiados, neste lado, essas pessoas vão ser acolhidas com uma humanidade. Olha, aqui é tocante, mas nem encontro palavras para descrever aquilo que vi e aquilo que ouvi. E acho que também é importante, portanto, quando se fala em militares, termos, portanto, os dois lados de uma medalha separados por um rio.
Muito obrigado, Helena Ferro Gouveia. Denúncias da Human Rights Watch, apelos da ONU ao fim das operações militares. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês está em Myanmar este fim de semana. O Papa visita a região para a semana. Mas não há sinais, Sr. Embaixador, de que este drama esteja para terminar.
Eu acho que não, quer dizer, as Nações Unidas também têm feito os apelos possíveis e o depoimento da sua colega foi impressionante, acho eu. E isto é uma coisa que, por um lado, têm-se passado coisas parecidas em vários lugares do mundo nos últimos tempos, quer dizer, não parece haver um grande progresso moral da espécie humana nestas matérias e em outras, provavelmente, mas, além disso, isto acontece numa sociedade em que a religião dominante e a grande maioria da população é budista. E nós temos, alguns de nós tinham até agora, aqui no Ocidente, na Europa, esta noção de que o budismo era uma religião em que este género de coisas não poderiam acontecer, que haveria uma atitude mais refletida e mais cuidadosa em relação à sorte e ao destino das pessoas. Não é nada disso, quer dizer, esta gente é perseguida há decénios, como se sabe, por ser muçulmana. E isto é uma história, há muitas histórias parecidas no mundo, mas esta é particularmente viciosa, particularmente brutal e, sobretudo, tira também a noção de que o facto de haver uma maioria ou uma cultura budista seria uma garantia para minorias. A senhora teve o Prémio Nobel quando resistiu, com muita coragem, de resto, quando resistiu à ditadura militar do seu país, mas não pode fazer nada atualmente porque isto é mais fundo e mais antigo. Quer dizer, o mundo...
E a prova de quem manda efetivamente em Myanmar ainda é a junta militar?
É a junta militar quem manda, isso é evidente. E manda nesta matéria com o apoio geral da população, a não ser dos Rohingyas. Quer dizer, é uma situação muito penosa, pelo que revela do estado geral da humanidade nestas questões de como é que se trata o próximo e de quem é o próximo e quem é o outro e estas conversas assim. Nós aqui na Europa temos tido questões parecidas, quer dizer, tivemos as guerras jugoslavas há pouco tempo, tivemos problemas na Irlanda do Norte e no País Basco, mas não tem comparação com isto, quer dizer. De maneira que a história de Myanmar é uma história muito deprimente. E a coragem das pessoas que estão a tentar lutar contra isso é muito meritória.
Viajamos agora pelos problemas graves de um país que há uns anos teve uns lampejos de primavera árabe, mas o que teve mesmo foi o aprofundar de uma guerra civil que, de forma mais evidente do que o complexo mosaico libanês de que falamos na semana passada aqui em Visão Global, mais do que isso, é palco de um conflito em que atuam Irão, mais discretamente, e Arábia Saudita, nada discretamente. É provavelmente o país com a maior crise humanitária do momento, o Iémen. José Manuel Rosendo.
Já há quem lhe chame a Grande Faixa de Gaza. Tem fronteira marítima com o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. Por terra tem dois vizinhos, Sultanato de Omã e Arábia Saudita. O Iémen cheirou a primavera árabe, mas desde 2015 que a guerra está a destruir o país. A vida mudou no Iémen e o general Yahya Saleh, que comandou durante mais de uma década as forças de operações especiais, ao tempo em que o tio Abdullah Saleh foi presidente, o general deixou o país. Sentiu que não estava seguro.
Quando foi formado o governo, a Irmandade Muçulmana, Al-Islah, ficou com alguns ministérios. Um deles era o Ministério do Interior. E nessa altura, como já lhe disse antes, muitos oficiais das agências de informação foram mortos e sentimos que havia uma ligação entre Al-Islah e Al-Qaeda. Porque nós sabíamos que havia uma ligação. Não de todos os líderes de Al-Islah, mas de alguns deles. Sentimos que estávamos expostos à Al-Qaeda. Sentindo que estava exposto e não tendo nada para fazer em Sana'a, no Iémen, era melhor sair.
Desde então, no Líbano. Outro iemanita a procurar caminho foi Sadek Al-Sa'ar. Deixou vazio o posto de diplomata na embaixada iemanita em Paris.
Porquê é que deixei o meu posto? Porque não podia falar da catástrofe humanitária. Disseram-me que era proibido falar disso. Então quem é que vai falar disso? Eu não resignei. Queriam era que eu fechasse a boca.
E então, qual é a catástrofe que é preciso denunciar? A fundação que Sadek Al-Sa'ar criou trata disso.
There's two blockade about Yemen. The physically blockade.
Há dois bloqueios ao Iémen. Um bloqueio físico, que é o primeiro da história. Um bloqueio aéreo, marítimo e terrestre. Ninguém pode sair ou entrar no Iémen. E há também um bloqueio mediático. Ninguém fala do Iémen e do crime que está a ser cometido. Estão a matar as pessoas à fome. As Nações Unidas e muitas organizações não-governamentais referem a maior catástrofe humanitária do nosso tempo, provocada pelo homem. Não é uma catástrofe natural, um tsunami ou uma seca. É porque a Arábia Saudita e os Emirados, apoiados pelos Estados Unidos e Reino Unido, bloqueiam o Iémen.
supported by US and UK, blockade Yemen.
Sadeq al-Sa'ar acusa a Arábia Saudita de controlar as embaixadas iemanitas. O Iémen parece num beco sem saída. A cólera afeta quase 1 milhão de pessoas e mais de 2 mil já morreram. Já foram detectados casos de difteria. As Nações Unidas dizem que 20 milhões de pessoas precisam urgentemente de ajuda humanitária. 400 mil crianças correm o risco de morrer de fome. Diretamente por causa da guerra, a Organização Mundial de Saúde diz que já morreram cerca de 9 mil pessoas, quase 59 mil ficaram feridas. É perante este cenário que o general Yahya aponta o dedo à Arábia Saudita. A guerra nem é guerra civil, nem é entre xiitas e sunitas.
Não tem nada a ver. Isto é entre o Irão e a Arábia Saudita. No Iémen não temos sunitas e xiitas, é diferente. A guerra no Iémen não tem nada a ver com xiitas e sunitas. A Arábia Saudita quer manter o controle no Iémen, não interessando quem governa o Iémen. Não tem nada a ver com sunitas e xiitas, isso é nos média.
Então, e porquê esta obsessão da Arábia Saudita? Sadeq al-Sa'ar responde.
Encontram sempre uma desculpa para interferirem no Iémen, para atacarem o Iémen. De facto, a Arábia Saudita nunca esquece o Iémen, devido a duas escolhas que fizemos. O sistema político, que é a única república na região, e as questões sociais em que demos todos os direitos às mulheres. As mulheres no Iémen podem ser ministros, podem eleger e ser eleitas, o que não acontece na Arábia Saudita, mesmo que possam viajar ou conduzir.
Agora falta saber como é que o Iémen sai desta enorme catástrofe. Para estes dois homens só há uma solução. Os iemanitas resolvem o problema entre eles.
Há algumas facções no Iémen que recebem apoio do Qatar, dos Emirados, e outras que recebem apoio da Arábia Saudita, mas ao mesmo tempo, se estes países tirarem as mãos do Iémen, os iemanitas vão encontrar uma solução. Encontraram uma solução em 2011 e vão encontrar outra solução. Habitualmente, quando outros países colocam as mãos no Iémen para resolver um problema, criam um problema ainda mais complicado.
O general Yahya e o diplomata Sadeq al-Sa'ar dizem que não confiam nas Nações Unidas. O general iemanita diz que António Guterres é um funcionário, mas deixa-lhe uma mensagem.
Que siga a sua consciência e aplique a Carta das Nações Unidas, que não siga as grandes potências e o dinheiro da Arábia Saudita.
Também o diplomata Sadeq al-Sa'ar tem uma mensagem para António Guterres.
Por favor, não esqueça que há um bloqueio no Iémen, que há uma guerra. Quer dizer, há um ataque agressivo da Arábia Saudita e dos Emirados. Dizem que é por causa do Irão, mas o Irão não está no Iémen. Se têm algum problema com o Irão, dialoguem, não matem iemenitas com argumentos falsos.
É esta guerra no Iémen que António Guterres já qualificou de guerra estúpida. Estes dois iemenitas acreditam que só é possível mudar o rumo do país através do diálogo entre iemenitas, sem presença estrangeira. Mas dizem que não abdicam de ser independentes, republicanos e democratas.
O trabalho do jornalista José Manuel Rosendo. Peço-lhe um comentário, Sr. Embaixador.
Esta última questão, quando eles dizem que se não houvesse intervenção estrangeira eles se podiam entender, é certamente verdadeira. Quer dizer, e isto é uma coisa que no mundo moderno tem havido vários conflitos que, em vez de serem ajudados por intervenção estrangeira, são prejudicados por essa intervenção. Mas neste caso não há disfarce nenhum. Quer dizer, a Arábia Saudita meteu-se violentamente na questão do Iémen porque pensou ver crescer lá uma possibilidade xiita que para eles conviria ao Irão. Quer dizer, a rivalidade entre o Irão e a Arábia Saudita é verdadeira. A maneira como isso se jogou no Iémen é muito pesada, sobretudo para a Arábia Saudita. Quer dizer, e isso leva-me de novo à questão do esforço europeu de defesa. Quer dizer, o Bangladesh é um horror, mas é um horror que é muito longe. Quer dizer, não nos vai chegar a nós. Agora, estas coisas do Médio Oriente são muito próximas. E quando nós temos terrorismo islâmico, como temos tido na França, na Bélgica, em outros lugares e não fazemos tudo quanto possamos fazer para aumentar a nossa capacidade de defesa e segurança, e Portugal, ao desleixar-se e ao deixar que questões de política interna muito menos importantes tomem precedência sobre a necessidade de ter o país apto para contribuir para a sua própria defesa, é muito importante, de maneira que todo este programa de hoje é um programa pesado, quer dizer, começou com a esperança em relação ao que se passa em Gothenburg, quer dizer, à importância do social, nova importância do social na Europa, mas o que temos ouvido a seguir não é de Bangladesh, do Rohingya e agora do Iémen, mostra que a gente vive num mundo muito, muito, muito perigoso. E fingir que esse mundo não existe é de uma estupidez impensável.
Uma chuva de exonerações em Angola. Em menos de 2 meses de mandato, o presidente João Lourenço já substituiu administradores na Endiama, empresa de diamantes, Banco Nacional de Angola, transportadora aérea, dos maiores 2 hospitais públicos, da televisão TPA, da Rádio Nacional de Angola, da Agência de Notícias Angop, do Jornal de Angola, e cereja no topo do bolo de quem queria mudanças no país. Esta semana caiu a administração da Sonangol, liderada por Isabel dos Santos, filha do anterior presidente. Para o investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Fernando Jorge Cardoso, um especialista em assuntos africanos, as medidas anunciadas pelo presidente João Lourenço são bem-vindas. O investigador, que também é o rosto principal do Clube de Lisboa, entende que o poder de José Eduardo dos Santos, apesar de continuar a presidir ao MPLA, chegou mesmo ao fim.
José Eduardo dos Santos, entre a eleição de João Lourenço e a tomada de posse de João Lourenço, fez uma série de nomeações para cargos importantes no aparelho de segurança e nomeou pessoas de confiança e também os filhos dele, portanto Isabel dos Santos, já estava nomeada há mais tempo, mas enfim, Filomeno, e outros para cargos importantes em estruturas fundamentais de poder, para além da parte da segurança do Estado. Estou a falar das questões da comunicação social e, digamos, dos aspectos essenciais da economia que têm a ver com petróleo e têm a ver com diamantes. Ora bem, isto foi claramente, como nós estamos agora a ver, foi considerado por parte do atual presidente, evidentemente, como um abuso de confiança e um abuso de poder de José Eduardo dos Santos. A partir desse momento, os jogos ficaram definidos. João Lourenço, que já vem com uma grande história e um grande peso dentro das Forças Armadas Angolanas, tem claramente, ou pensa que tem, e terá seguramente, o apoio dos militares para tomar este tipo de posições. E, ao mesmo tempo, assegurou, ao tomar o lugar de presidente, que as principais figuras no aparelho de segurança do Estado também fossem, digamos, seus fiéis. A partir desse momento, ele avança para o processo seguinte: colocar elementos da sua confiança nos principais postos económicos, que têm a ver com petróleo e diamantes, e nos postos de comunicação social. O próximo, claramente, o próximo a sair vai ser o filho de José Eduardo dos Santos, que neste momento dirige o Fundo Soberano de Angola, Filomeno dos Santos. A informação que nós estamos a receber de Angola é de um grande regozijo e de um grande apoio ao João Lourenço por estar a ter a coragem de fazer este tipo de medidas e tomar este tipo de decisões em tão curto espaço de tempo, ao fim de 50 dias. João Lourenço, além de ter o apoio militar, tem neste momento um forte apoio popular. Portanto, ele já ganhou a guerra. Isto representa, na minha opinião, o fim do regime de José Eduardo dos Santos. Quando me pergunta se isto é uma mera dança de cadeiras ou se vai ser algo diferente, eu respondi-lhe que vai ser um meio termo. Ou seja, João Lourenço vai querer afirmar-se como um presidente que procede com mão, vamos lá dizer, não vou dizer mão de ferro, mas com autoridade, procede a uma transição para uma sociedade mais aberta, com uma comunicação. A comunicação social já era aberta, mas a repressão sobre quem agia no regime não era absolutamente nada aberta. Eu penso que essa repressão vai suavizar. A sociedade angolana vai sentir um pouco, vai respirar um pouco mais de liberdade, estou convencido, e ele vai querer ficar como o homem que esteve ligado a esse processo de transição. Para além de como ele próprio anunciou, e isso vai ser muito mais difícil, porque liberalizar o regime do ponto de vista político é muito mais rápido e muito mais fácil do que conseguir fazer aquilo que ele anunciou quando foi eleito, que é ser o presidente reconhecido como o presidente do crescimento económico, da retoma do crescimento económico.
Fernando Jorge Cardoso, entrevistado pelo jornalista Nuno Carvalho. O presidente angolano João Lourenço, ao dar posse ao novo presidente da Sonangol, Carlos Saturnino, que tinha sido demitido da comissão executiva da Sonangol por Isabel dos Santos, com acusação de má gestão e graves desvios financeiros. João Lourenço disse que a petrolífera estatal é a galinha dos ovos de ouro de Angola. Isabel dos Santos rejeita as insinuações de má gestão, que também sobre ela agora recaíram, diz que são injustas, lembrou que a empresa estava numa situação dramática, que a equipa que dirigiu começou a recuperar a Sonangol, a empresa tem uma dívida da ordem dos 3 mil milhões de dólares. Outro caso a abalar a África esta semana foi a tomada do poder pelos militares no Zimbábue. Outro dinossauro político africano, Robert Mugabe, parece já não mandar, a mulher fugiu para a Namíbia, mas será que foi mesmo um golpe de Estado? Fernando Jorge Cardoso, ouvido aqui na Antena 1.
Aquilo que está a passar no Zimbábue é uma tentativa de permanência do poder que está por trás do Mugabe e pelas políticas erradas que o Mugabe começou a tomar a partir deste século, porque durante os anos 90, Mugabe foi um herói. Foi um herói no Zimbábue, no Reino Unido, no resto do mundo, aliás. E ele foi considerado, naquela década de 90, como o líder africano de excelência, vamos dizer assim. Porquê? Porque conseguiu cumprir as negociações feitas em 1980 em Lancaster House com a Margaret Thatcher, com o grande apoio de Samora Machel naquela altura, e conseguiu manter durante toda a década de 80 e depois uma parte ainda da década de 90 a promessa de não fazer expropriações de plantações dos brancos a não ser através de um processo de compra. E assim foi feito ao longo do tempo, foi distribuindo as terras, foi comprando, foi tentando comprar, até que os seus camaradas veteranos de armas, etc., o conseguiram, o forçaram a que ele libertasse, digamos, a caixa de Pandora, ou seja, começasse a permitir ocupações selvagens de terras e o descalabro da economia moderna, vamos dizer assim. Nós não estamos a assistir a um processo de abertura democrática. Pelo contrário, estamos a assistir a um contragolpe por parte de toda a nomenclatura que acompanhou Mugabe até há muito pouco tempo e que neste momento sente que ele, perdendo capacidades, estava a entregar o poder a alguém que eles não conhecem nem reconhecem como líder, que é Grace Mugabe. Portanto, isto é um golpe de Estado disfarçado, não é uma mudança de regime político.
Na quinta-feira, o antigo primeiro-ministro e líder da oposição, Morgan Tsvangirai, disse que Mugabe, 93 anos, deve abdicar do poder. O presidente, aparentemente deposto, foi uma cerimónia numa universidade na sexta-feira de manhã, dando assim uma espécie de prova de vida, depois de ter estado reunido na noite anterior com os chefes militares que tomaram poder. Que leitura faz do atual momento do Zimbábue, Sr. Embaixador?
Eu estou de acordo com o que disse o seu comentador, o especialista, quer dizer, isto provavelmente, quer dizer, a chefia de Mugabe e o risco de poder passar para a mulher, com a ruína do país, que resultou do facto de Mugabe, que durante mais de 20 anos, quase, tinha, como foi dito, mantido os compromissos que assumira e impedido a catástrofe económica que resultou da expoliação maciça da propriedade agrícola dos brancos há poucos anos. Tudo isso, quer dizer, pôs o país num estado em que a tropa, nesta altura, viu que tinha que impedir que isso pudesse ir mais longe. Agora, o que é que vai acontecer a seguir? Isso eu não faço ideia nenhuma. Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que é que forças de oposição ainda possam fazer. A situação é, para já, acho eu, pelo menos daqui, visto daqui, não me parece que se possa prever uma melhoria dramática da situação económica do país. E isto tem acontecido coisas parecidas ou comparáveis em outros lugares, mas há uma coisa que as pessoas têm que perceber, é que para a grande parte da população do Zimbábue, sobretudo para os mais velhos, mas ainda para muitos, Mugabe era um herói, porque foi o homem da independência. Mugabe conseguiu, nas negociações de Lancaster House, tomar o poder contra o regime branco de Ian Smith, não é? E tomar o poder em relação aos outros, e isso deu-lhe um estatuto que é muito difícil para um eleitor europeu perceber. Porque ele salvou a pátria, ele libertou a pátria. Depois, ele é católico, ele é um homem inteligente e culto, mas o poder corrompe sempre, não é? E o poder, quanto mais absoluto, mais corrompe. E as coisas foram-se estragando demais no Zimbábue, de maneira que o que vai vir agora a seguir, eu não faço ideia. Quer dizer, como é que a oposição está organizada, quais são as possibilidades que eles têm. Em relação à Angola, quer dizer, eu fiz uma pergunta a uma pessoa, minha amiga, que lá vive, quer dizer, isto é a substituição do Eduardo dos Santos por o bem, quer dizer, por um caminho para o bem, ou é a substituição do Eduardo dos Santos pelo João Lourenço, quer dizer, o que é que a nova gente vai fazer? Uma parte da nova gente é a velha gente repintada. A gente não sabe ainda. Quer dizer, os abusos de nepotismo do regime de José Eduardo dos Santos eram evidentes e parecem... Há um grande alívio ao ver o que o atual presidente está já a fazer. Mas a gente, neste momento, não sabe se isso vai dar lugar a um caminho para a democracia ou se vai dar lugar a outro exercício de poder pessoal. Vamos ver.
Muito obrigado, embaixador José Teodoro. Chega ao fim o Visão Global desta semana. Participação dos jornalistas Andréa Neves, José Manuel Rosendo, Rosário Salgueiro, Carla Pinto, produção de Alice Vilaça, trabalho técnico de João Carrasco, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.